Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, podcast de prévia de playoff, hein? Prévia de playoff Conferência Oeste, dia de falar dele, Luka Doncic, e claro, falar do Dallas Mavericks, que vai ser visitante na série, né? Não tem o mando de quadra contra o grande Los Angeles Clippers, de James Harden, de Kawhi Leonard, de Paul George, de Russell Westbrook, e grande elenco. Lucas, meu amigo, é a série mais aguardada desse primeiro round, tudo bem?
Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Acho que sim, porque é a série que primeiro se definiu, né? Então, na letra da lei, né, é a série mais aguardada, porque é a que há mais tempo a gente está aguardando começar. A gente já sabia que ia acontecer e, de alguma forma, Guibas, cria-se muito roteiro para essa série, né? A gente vai lembrar aqui dos anos de Jordan tentando passar do Detroit Pistons, né, do Bad Boys. A gente lembra dos anos de LeBron tentando passar de outra fase do Detroit Pistons, né? Enfim, muitas vezes a gente vê esse tipo de cenário, né? Onde uma estrela em ascensão, né, recém-chegada à liga ou recém-adentrada no mundo dos playoffs, encontra um adversário algumas vezes seguidas e parece que, pô, ele precisa passar por aquele adversário para finalmente ser campeão ou ir longe nos playoffs, né, ou enfim, fazer das suas. E o Dallas teve uma run de final de conferência, mas que não tinha Clippers no caminho, né, então parece que foi meio que uma roubadinha, né, aquele ano. E agora, Guibas, depois de um ano fora dos playoffs, talvez até por punição aí de não ter enfrentado o Clippers, o time volta e mais uma vez Clippers na primeira rodada e todos os olhos voltados para Luka Doncic. É um Dallas diferente, é um Clippers diferente, estrelas somadas, né, múltiplas histórias aí de por onde começar, mas pouca coisa mais crocante e cremosa do que um Luka Doncic numa série de playoff, viu, Guibas?
É isso, e é uma série que a gente já está acostumado, né? Já está acostumado a ver, porque o Luka, né, o Dallas contra o Clippers, né, é um confronto comum desde que o Luka chegou à NBA. Foram duas séries de primeiro round já que aconteceram, inclusive a primeira do Luka, e ele sempre entregou muito, em altíssimo nível. Ninguém vai dizer que ele apanha. É até engraçado, porque ele perde as duas séries e a fama que se tem é que o Luka é meio que pai do Clippers. É engraçado isso. Fala, né? O Lucas está muito bem contra o Clippers. Fala muito isso. Apesar de ter perdido essas duas séries, porque de fato deixou pelo caminho estatísticas monstruosas, atuações lendárias, que certamente entram aí para a lenda de Luka. Mas já é uma tradição, né? Já é um confronto de tradição. Los Angeles Clippers e Dallas, dois times que têm uma coisa muito comum nessa temporada, que foram dois times que reagiram muito bem à troca durante a temporada, né? Primeiro Clippers, ao trocar por James Harden, esse movimento era um movimento que parecia que não ia acontecer, de tanta enrolação que estava, né? Desde que o James Harden brigou com o Daryl Morey lá no Philadelphia, sabia-se que ele ia ser trocado, mas dos dois lados havia uma expectativa assim de: cara, será que vai ter essa troca? Será que não vão ter que colocar no limite aí olha lá, Lucas, o Júlio está maluco, ele falou ali, ó. Estamos gravando ao vivo, né? Para quem está ouvindo só no podcast, acho que eu não falei no começo. E a gente está reagindo ao chat quando eu falar comentário sem sentido assim para vocês. Quando acontece a troca, é um momento assim de, pô, acho que esgotou tudo que o Daryl Morey podia conseguir, ali era o limite. E ainda assim fez a troca que precisava, fez a troca que arriscou a temporada do Fila, isso é outra história. As coisas acabaram medianas por lá e hoje a gente vai ter uma resposta melhor, né? A gente está gravando dia 17, jogo de play-in. Agora, no caso do Clippers, do momento em que ele chega, inclusive dizendo o sistema sou eu, a coisa funcionou muito bem, né? Assim, no momento é exagero, mas sei lá, uma semana depois que ele chega, as coisas funcionam muito bem. O Ty Lue tem muito mérito na maneira que ele constrói esse time. E o Clippers daquele momento, que o time vai muito bem, que foi o melhor momento do Clippers na temporada, era talvez o time mais temido da NBA. Fizemos alguns podcasts sobre isso. Inclusive eu achava, e aqui dei com os burros na água, né? Não sei muito bem como é essa expressão, né? De dar com os burros na água, mas aconteceu comigo, foi de acreditar que o Clippers alcançaria rapidamente o topo do Oeste e ali ficaria, né? Entraria na briga. Eu até vislumbrava um confronto até o final com o Denver de primeiro e segundo, e que o KC e Timberwolves perdessem um pouco mais do que perderam, né? No final das contas, o Clippers, que entrou numa derrocada terrível durante a temporada, momentos nada bons, sabe? O pós All-Star Game do Clippers é bem ruim mesmo, acho que dá para dizer isso, ó. A campanha do Clippers pós All-Star Game é de, deixa eu dar para até para não dar informação falsa aqui, né? É de 15 vitórias e 14 derrotas, né? Uma campanha de quase 50%, e sendo que o saldo da temporada deles é bem melhor. Então, aquele começo do Clippers, o pós-troca imediato, é muito bom. Isso não foi sustentável ao longo de todo o ano. Mas se eles clicarem aquele time de volta...
Lembrava um pouquinho, Gibbs, que eles perderam 6 jogos, né? O Maverick, né? Você assistiu o Maverick?
Do Mel Gibson?
Que ele vai, porra, jogar pôquer.
Não lembrava dele. Faroeste,
aí,
né?
Aí ele joga pôquer, e aí ele perdia de propósito no começo para aprender como é que seus adversários jogavam, né? E, pô, aí depois ele ganhava todo mundo e rapelou todo mundo, né? Desculpa aí, spoiler do Maverick. Mas o Clippers foi essa, né? O Harden chegou, meteram o Maverick ali, perderam 6 seguidas e depois, pô, o Kawhi não perdeu no mês de dezembro. Sempre que o Kawhi jogou em dezembro, o time venceu, né? Bizarro.
Incrível. E o que tem em comum com o Dallas é que desde a troca do Dallas... As trocas, né, os movimentos que o Dallas fez na trade deadline, ali perto da trade deadline, cara, recheou o time de talento, movimentos bem criativos, não perdeu nada relevante assim pro time e colocou na rotação dois jogadores. Acho que dois jogadores que, se não abrem todos os jogos, fecham os jogos, têm fechado os jogos, com Gafford e PJ Washington. E claro, né, não tem como não colocar também o mérito no retorno de Kyrie ficou o tempo da temporada fora. Kyrie em quadra e Luka juntos pela primeira vez encaixando de maneira brilhante, né? O ano passado foi acidentado, começo de ano não foi exatamente empolgante, embora tenha tido bons momentos, mas a chegada de Kyrie de volta com esse núcleo novo de que foi jogando, o retorno de Derek Lively, que também ficou machucado parte da temporada, retorno de Dante Exum, que também ficou forte fora da temporada, criou um tipo de time de Dallas que a gente não estava acostumado, né? Que é o Dallas com múltiplas opções de te machucar de várias maneiras. A gente estava muito acostumado ao Dallas, o Luka criando vantagem, encontrando arremessos livres para o companheiro no corner. Dias bons eles metiam muita bola, dias ruins um pouco menos de bola, mas era muito Luka dependente, né? E continua sendo Luka dependente porque ele é o melhor jogador do mundo, ou o segundo melhor jogador do mundo. Mas tá diferente demais. Primeiro porque o Kyrie assumiu um protagonismo que talvez a gente não veja do Kyrie. O protagonismo a gente vê, né? A gente viu no Boston, a gente viu até tentando ser no Boston mais do que deveria. No caso do Brooklyn, a gente viu uma tentativa de protagonismo, claro que tinha outros nomes, mas um jeito de jogar e uma eficiência e uma arte que talvez remonte ao Kyrie do Cavs, que é o Kyrie que todo mundo se apaixonou. O Kyrie tá impressionante, cara. Tá uma temporada maravilhosa do Kyrie. Sem dar trabalho fora de quadra, né? Verdade seja dito, o Kyrie até agora não foi notícia por algum tumulto que ele fez no grupo. Não faltou a jogo por conta disso. Então, cara, tá um Kyrie muito acima das expectativas. Mas mais que isso, né? A coisa tá funcionando, porque arremessando mais livre, o Tim Hardaway é um chutador de elite. Dante Exum é um defensor que tá matando bola e isso deixa ele jogar, e ao deixar ele jogar ele é uma peça. Derek Jones Jr. virou um fator, cara, um jogador que foi invenção desse Dallas, né? Ninguém falava do Derek Jones como um jogador, e hoje é um cara que, cara, para jogar essa vantagenzinha que ele tem jogado, que já é criada pelos armadores, duas passadas ele tá enterrando, velho. Ele é aquele magrinho que voa, sabe? Bem alto, o jogador consegue defender. Cara, o Dallas fechou a temporada muito bem no post-trade deadline. All-Star Game, desculpa, é um dos melhores times da NBA, é o quinto, né, com 18 vitórias e 9 derrotas. Teve uma reta final aí que deixou alguns jogos pelo caminho, talvez fosse até melhor se jogasse com todo mundo. Os últimos 15 jogos é o melhor time da NBA, com 12 vitórias e 3 derrotas apenas. É, melhorou muito defensivamente, né? Muito, muito, muito defensivamente. Para você ter uma ideia, Lucas, nos últimos 15 jogos, o Dallas tem o melhor defensive rating. O Dallas tem o melhor defensive rating da liga nos últimos 15 jogos.
No acho que é desde 10 de março isso.
É, no trade, no pós-All-Star Game tá ruim ainda, tá 13º. Mas no recorte mais específico tá muito bom. E 15 é bastante, tá, gente? 15 não é forçado, não. É. Ofensivamente também é uma máquina, né? Não é... É um time que tem muitas opções. Vocês sabem que um time que tem Luka, que tem Kyrie, pode te pontuar, pode te fazer, né? Pode te machucar de várias maneiras. Mas essa marcha defensiva aí é bem impressionante.
E que foi um também, Gibas, foi um fator muito importante na run do Dallas para a final de conferência há poucos anos, né? Com o Luka, que teve até uma série que eu esqueci ali, não lembro como é que foi a semifinal de conferência, mas eu lembro que o Dallas venceu o Utah ali na primeira rodada, né? É, e naquele ano, Gibas, o Dallas teve também uma defesa elite, né? No ano corrido de 2022. É, então, a volta dessa defesa elite do Dallas, né? E aí acho que passa também pelo amadurecimento do Luka enquanto defensor, né? O Luka hoje é um defensor bem mais passável de NBA, né? Ele até defendeu que ele deveria ser um all-defensive player, né? De all-defense team, né? É, então, num podcast com o Redick, né? Que o Redick fala, pô, Luka, eu tô vendo aqui suas estatísticas, você tá bem na defesa, hein? Ele fala, pô, bota em mim aí. É, então, o Dallas ser elite dos dois lados da quadra, com o Luka contribuindo também do outro lado, passa muito também pela chegada do Kyrie, né, Gibas? Porque o Luka não precisa, ele pode até fazer isso, né, em alguns casos, alguns jogos, mas ele não precisa ser o catalisador de todas as jogadas, né? Hoje o Kyrie Irving é um criador que o Luka tem ao lado, que é elite e que está disponível sempre, né? Disponibilidade foi algo que não aconteceu na carreira recente do Kyrie, né? E esse tem sido um ano dos sonhos, né? Pô, quando o Dallas troca pelo Kyrie, já no primeiro ano completo, ele consegue entregar uma temporada com esse volume de jogos, uma temporada com essa sintonia, né? Essa sinergia com o Luka, né? Eles parecem ser mais do que companheiros de quadra agora, né, Gibas? Até algumas palhaçadinhas juntas eles fazem, né? Então, o Kyrie ocupando esse papel de, primeiro, um jogador elite ao lado do Luka, e segundo, um brother tipo Boban, né? Que o Luka era muito brother do Boban, né? Lembra? Gibas, agora são helicópteros passando aqui, não sei se tá chegando aí, mas...
Não.
Tá bonito o negócio, tá bonito aqui.
Não, isso aí tudo é sonoplastia de playoff, Lucas, porque aquela... tinha Mad Men, quando ia mostrar cenas de Nova York, parecia só assim, sirene.
É verdade.
Loucos acontecendo, buzina e tal, né? Quando ia mostrar...
Tá falando que tá voando, né? Tá voando o Dallas.
É isso, é playoff, o playoff é caos.
É, então, Gibas, o Dallas chega com boas notícias, com muita coisa legal, mas não ausente de problemas, né? Tá todo mundo saudável, isso é perfeito, mas o Dark Lively perdeu a mãe recentemente, né? Perdeu a mãe na última sexta, se não me engano.
Foi na véspera da última rodada.
É, então assim, pô, ele já voltou pro time, tá de volta, né? E a gente deseja que todo, sabe? Que a quadra, né? O jogo na quadra seja uma maneira dele escapar dessa duríssima realidade, né, de por algumas horas, né, não precisar reviver esse momento, né, mas deve afetar de alguma forma, né, pô, não tem como não afetar, né, então, enfim, é um cara importantíssimo, né, para a rotação do Dallas, tem no Gafford ali, o Dallas tem no Gafford um cara que conseguiu ampliar o tempo de proteção diário, né? Porque o Derek Lively chega já oferecendo isso para o Dallas, desde a primeira semana, né? Só que ele saía, né? Ele ia para o banco. É, com o Gafford em quadra, disponível para o Dallas agora, o Dallas tem proteção diário por muito tempo, né? Por muito tempo o Dallas vai estar com o aro protegido, nesse recorte que o Gibas trouxe aí. É, também o Dallas tem a melhor proteção de aro da liga, né? Nesse recorte de mais ou menos, acho que de 1º de março, mas talvez seja 10 de março para cá, o Dallas tem a melhor defensive rating e a melhor proteção de aro, e isso foi algo que o Clippers explorou muito, nas outras séries, nas outras iterações de Clippers e Dallas. E, Gibas, tem um matchup, né, que a gente vai lembrar, que eu tava pensando, pô, nas outras séries contra o Clippers, o Clippers não conseguia deixar o Zubat em quadra, porque o Luka o tempo todo trocava e metia bola na cara do Zubat, né, o tempo todo, né, e aí eles tiravam o Zubat, e só que tinha um Batum, né, então o Clippers tinha uns forwards ali, que eram grandões, e que o Clippers mandou todos na troca do, foi perdendo alguns ao longo do tempo e mandou o restante que tinha agora na troca do Harden. Então, o Harden precisa do Zubat jogando pique, né? Para o Harden ser efetivo sempre, ele tem um big ali, ou o Capela no Houston, né? Ou o Nick Claxton no Nets. Sempre tem um bigzinho ali, né? Para o Harden trabalhar em conjunto, fazendo jogada de pique. Eu não sei se o Clippers pode se dar o luxo de não ter o Zubat em quadra, porque o Luka tá maltratando, né? Então isso é um matchup que me intriga muito já no jogo 1, viu, Gibas? Se o Dallas vai puxar bastante essa jogada, né? O Luka saía dessas séries com, sei lá, 40 pontos de média contra o Clippers, né? Metendo game winner, na sua primeira participação em playoff, em jogos, múltiplos jogos de 35 ou mais pontos contra o Clippers, e o Clippers respondia muito com small ball. Agora, com esse nível de big que o Dallas tem agora, bem atlético, bem longo, capaz de proteger o aro, bem pouco parecido com o Dwight Powell, viu, Gibas? Fico pensando o que o Tyloo vai aprontar. Algum ele vai aprontar. O Tyloo é um mestre em aprontar, né, Gibas? Mas fico pensando aí o que vai dar para ele aprontar com esse elenco.
O Daniel Tais está lá ainda, né? O Daniel Tais é uma opção para isso que você está pedindo. Também, né? Mas aí o Luka...
O Luka não maltrata eles também?
O Tais menos, né? O Tais é mais móvel, assim. O Luka maltrata todos, mas é um pouco, acho que é uma diferença, assim. Mas acho que se a opção for o wing mesmo, é o Terrence Mann, né? Mas o Terrence Mann, ele ferra um pouco o espaçamento ofensivo, né? Então, de repente, você consegue jogar ali com o Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi e Terrence Mann.
Mas o Tais vai legal na defesa, beleza. Mas aí ele não também faz aquele ataque, piquezinho com o Harden.
É diferente.
O Zubat é uma parada assim, uma sinergia gigante, né? Ótimos momentos do Clippers na temporada. Muitas vezes o que catalisava isso era o Harden com o Zubat. E outra questão muito séria para o Clippers é a ausência do Kawhi desde o mês de março, né? O Kawhi não jogou ainda em abril. E um jornalista com pouquíssima credibilidade, reconhecido pela sua pouca credibilidade, né? O Chris Broussard falou que o Kawhi não tá pronto para playoff, não, viu, Gibas?
O cara é reconhecido pela sua baixa credibilidade. É a Rádio Bogotá. Acho que algumas coisas que falam um pouco sobre o que é esse Clippers, né? Acho que, claro, a bola fica na mão dos protagonistas, sobretudo Kawhi, James Harden, Paul George, o Russell Westbrook. O Russell Westbrook, ele tem bastante liberdade para transição. No jogo de 5 contra 5, ele fica um pouco menos, né? Com menos responsabilidade, ele trabalha mais fora da bola, pega muito rebote. Acho que tem um fator que é bem importante para desbloquear um pouco esse time, que é quando o Norman Powell está em quadro. O Norman Powell é um dos grandes nomes ofensivos da temporada, ele é um chutador mortal. Quem está chutando muito, muito, muito nessa temporada é o Paul George. Está chutando absurdo. Essa reta final do Paul George de catch and shoot está animal. Então vamos ficar de olho no que é o Paul George chutador nessa série. Acho que o Dallas não pode, não está preparado para isso, porque overhelp com o cara do Paul George, ele vai matar bola, ele vai matar muita bola, ele não precisa de muito espaço. Agora, tem uma notícia bem ruim, que é o mau momento de chute que chega o James Harden, tá? É bom ficar atento a isso aí. James Harden é um jogador que cria o próprio arremesso e que fora da bola, no começo da carreira ele aparecia bastante, mas com o tempo a gente mal viu o Harden assim, né? E agora no Clippers ele tá tendo que se adaptar a isso. Fechou a temporada, Lucas, chutando 26% nos últimos 15 jogos. No caso dele, 12, né? Ele jogou só 12 dos últimos 15. 26% em alto volume é ruim. É ruim mesmo. Mas mesmo assim, não vai ficar livre. Mas é a dinâmica que o ataque cria. Explica um pouco porque o time teve altos e baixos nessa reta final. Kawhi também não vem de uma temporada de grande aproveitamento de chute, esse tipo de coisa. Um jogo contra o Dallas, cara, o Dallas é time de alto volume. O Dallas é time que chutador mete bola pra caramba. E os dois ball handlers metem bola pra caramba. O Luca vem de uma temporada de chute mágica. Fala-se pouco sobre isso, sabe, Lucas? A temporada de chute do Luca Doncic foi uma parada, assim, histórica. Histórica. Ele chuta... Eu até fechei aqui o Dallas agora. Mas ele chuta, tipo, mais de 10 bolas por jogo e tá metendo 40%. Assim, é uma coisa meio bizarra, assim, o que o Luca tá fazendo de chute nessa temporada. Depois eu trago o dado certinho. Mas é realmente...
10.6, 38.2 o aproveitamento. Assim, é e na carreira ele chegou com, sei lá, 34, alguma coisa assim. Então,
é assustador chutar 10 bolas de... É assustador você meter 4 bolas de 3 por jogo. Isso aí é Curry. É o Curry que tem esse número. Acho que não tem nenhum outro que tem isso nessa temporada.
O Clay? O Clay é maldade até falar.
O Clay chuta 10 também. É, ele mata 40% também. Talvez o Clay também. Mas imagina, o Luca tá com números de Splash Brother. Simplesmente isso. O Luca, que não era um chutador assim que... Você nunca vai deixar o Luca livre, mas não é o chute do Luca que vai te ferrar. Nunca vai ser assim, ah, é o chute do Luca que... Não, agora é, cara. Agora se você der um mínimo espaço, e o Luca tá chutando de todo canto mesmo, né? E assim, o Luca chuta, o Kyrie chuta, mete muita bola, e eles têm uma dinâmica que o Kyrie cai no corner, que, cara, o Kyrie tá metendo muita bola. O Tim Hardaway, ele só chuta, né? Essa é a função dele. Como mete bola esse maluco? Como mete bola? PJ Washington, mete bola. Dante Exum, tá metendo bola. Então, cara, é um time que machuca, tá? É um time que machuca. Então, se o Clippers mantiver esse tipo de aproveitamento, é uma coisa que vai pesar. Então, olho nisso, a exceção do Paul George e do Norman Powell, que vem de temporada maravilhosa mesmo, assim, de resto é um time que tem amassado um pouquinho, tá? Inclusive estrelas aí do time. Lucas, bem empolgado com essa série, é a série que eu mais tô ansioso, não só a série mais aguardada literalmente, como você trouxe aí, né? Mas é a série que eu tô mais ansioso. Já vai ter jogo no domingo, para agora, né? No domingo, primeiro jogo. É isso? É domingo? Deixa eu trazer a informação.
Jogo domingo, na primeira rodada. Os primeiros jogos são dos times que já estão definidos as séries antes dos play-ins, né?
Isso. É, domingo, 4:30 da tarde. Dallas e Clippers. É, não, os outros também. No sábado mesmo já vai ter o jogo do play-in também.
Mas não os da sexta, né? Perdão.
Ah, vai sim.
Vai ter só o do Lakers e o do... De quem ganhar hoje.
É, domingo tem o Celtics. Tem o Celtics contra quem ganhar do jogo.
Não no sábado. Tanto o primeiro quanto... O primeiro de cada chave vai jogar só no domingo. É isso que eu quis dizer. Que aí é a galera que se cruza, né? Os primeiros contra oitavos e os quartos contra quintos jogam no... Eu acho que é isso. Não tenho certeza. Posso estar falando doideira aqui, mas...
Pode ser. Você tem falado...
Mas vai jogar no domingo. Vai jogar no domingo Clippers e Dallas, 4:30 da tarde.
4:30.
Hora de futebolzinho, né? Então, esquece o Campeonato Brasileiro. Ótima notícia para você não precisar assistir Campeonato Brasileiro. Já estamos cansados aí do Brasileirão com uma rodada de andamento. Imperdível mesmo, viu, Guibas? Imperdível mesmo. E assim, muitas histórias, porque tem, por exemplo, uma história que a gente nem falou aqui. Harden e Kyrie talvez sejam desafetos, viu, cara? Porque... O Harden meio que saiu do Nets ali porque não aguentou aquela parada de Kyrie Irving, né? Então, olho nisso aí também, né? Enfim. Agora, o que eu quero mesmo, Guibas, é que o Kawhi jogue, né? Assim, eu tô torcendo muito pro Dallas passar. Acho que tem uma chance bem boa do Dallas vencer o Oeste. Mas, pô, essa série precisa ter o Kawhi, né? O Ty Lue precisa saber até onde é que dá pra chegar com o time... Com esse, nem o time, não digo o time, com esses dois caras, né? Kawhi e Paul George jogando e bem, né? É muito, muito pesado para a torcida, para Clipper Nation, né? Todo playoff tem um questionamento sobre isso.
Lucas, temos Pix Modalidade para esse preview, hein?
Pix Modalidade.
Você que está acompanhando na live pode participar com qualquer valor para pautar o debate com podcastbiogrado@gmail.com. E ainda ser respondido neste ou no próximo podcast, dentro dessa live ainda. Estamos gravando, esse é o segundo do dia, vamos gravar 3 aqui na live. Se você estiver acompanhando depois, você pode pautar aí que cara, vai ser respondido na medida das lives aí. Hoje à noite já vai ter live, talvez na live do jogo não, mas aí na próxima live de gravação vai ter. Se for para live de gravação, já responde os Pix modalidade. A chave do Pix é podcastbelgrado@gmail.com. Você manda a questão no próprio corpo do Pix. Faça como Marco Antônio, hein? Marco Antônio Henk, sempre com a gente, mandou um salve aqui, um voa Belgradão, contribuindo com o Belgradão por Pix. Lucas, o Éder Roteia, também sempre com a gente, fez um Pix interessante aqui, hein, Lucas? Ó, Pix do Faço Entrevista Hoje para um cargo mais potente no serviço. Dando certo, depois mando mais um. Funcionou quando eu fiz pro Mavs ter boas trades na deadline, hein?
Opa! Excelente,
Éder. Vai dar bom.
Vai dar bom, velho. Vai dar bom vai demais. Dar bom.
O Lucas tem um vídeo, Lucas, se você puder mandar pra DM do... Ô, Éder, manda uma DM pra gente, que o Lucas tem uma dica de como se comportar
entrevista de emprego. É. Será que dá pra gente botar aqui na live, no intervalo? Dá,
nós estamos no pique agora. Gustavo Rocha, hein? Gustavo Rocha. E também é da... Copyright, damn, ia derrubar a gente, sem fé.
Pô, mas vale a pena.
Só quando for tweet. Gustavo Rocha, hein? A gente tem que fazer um dia só live de tweet, só pra botar todas as doideiras que a gente quiser. É. Vai ter um dia que vai ser só na Twitch, que a Twitch não derruba. Gustavo Rocha, só pra dizer que eu também acompanho a temporada só pelo Belgradão. No máximo, os resumos no canal da NBA e no YouTube. Valeu, Gustavo. Responsa nossa, né? Você vai ter que acreditar nas coisas que a gente disser que aconteceu, né? Mas tudo bem também, pô. Acho que essa reta final vale a pena, hein? Hoje mesmo tem um jogão, cara. Miami e Fila. Cara, assiste Miami e Fila hoje. Acho que vai te fazer bem demais. Esse jogo vai ser incrível. Lucas, Fábio de Almeida, ó. Valor pra fazer Pix registro histórico. Mancadíssimo o Pix dele, mas vou ler. Ele mandou aqui, Lucas, um valor pra fazer um registro histórico de quantos minutos o Gui Santos precisou pra fazer a mesma pontuação de Klay Thompson no jogo de ontem.
Boa.
O Marcos Vieira mandou R$1 para cada assistência do Clay. Cara, a galera tá pegando no Clay hoje. Eu ia mandar por cada ponto, mas não deu, né? E o Zion quer ser jogador, mas o joelho dele não, disse o Marcos Vieira. Mas
porra, velho. Isso é triste, hein? Gibas, é por essa você não esperava.
Pix da paixão.
Pix internacional da paixão, Gibas, via TapTap. Cara, o melhor aplicativo já criado pelos internacionais, na minha opinião, viu, Gibas? É o TapTap, porque permite que o Café Belgrado receba Pix internacionais. Se você quer fazer um Pix internacional pro Belgradão, manda DM aí, ou fala no Telegram, se você já for do Giannis. Mas agora acabaram as suas desculpas, Gibas. Esse parece também um daqueles casos que a gente manda a mensagem pro ouvinte, né? Mas é um Pix da paixão do Júdice Amaral. Ele fala, o meu Pix vai simplesmente para agradecer ao trabalho que vocês fazem. Vocês não têm noção da tamanha alegria que transmitem, não tem mesmo. Você tem mesmo, Guilherme? Eu acho que eu não tenho. Eu achava que eu tinha, mas agora eu já acho que não tenho, né? Vou confiar no Júdice. Tenho certeza que coisas muito boas virão. Continue com o belo trabalho que fazem. A gente do outro lado do mundo vos ouvindo. Abraços, feras. Júdice, você tá em que país, que velho?
Fala, fiquei curioso, do outro lado do mundo, cara. Onde você tá, Júdice? Conta aí.
Você aposta no quê? Vou apostar aqui Austrália.
Austrália? Eu vou de Tailândia. Então, Tailândia.
Pô, fiquei com vontade de ir pra Tailândia. Nosso draft animal do último podcast, acho que a gente não pegou nenhum animal australiano. E pô, um canguruzinho. Embora seja bracinho de tartaruga, de bracinho de dinossauro, né? Dá pra pegar pela impulsão, né?
O Rafa Andrade mandou assim, eu é que não vou vir aqui quebrar tradições. E mandou um pix aqui. Valeu, Rafa. Muito obrigado.
Pix não peguei modalidade.
Meu sono, né? Dormi 2, acordei 6. Porque o Chico tava no caos já, né?
Pix tradição tá na mão, hein? Falou Rafa Andrade.
Qual que é, Rafa? Lembra aí a gente da tradição.
Era alguma coisa que a gente falou de tradição e... E já esquece. O que a gente esquece?
A gente tá dormindo muito pouco, velho. A gente tá dormindo muito pouco.
Mas entre. Ó, erramos feio, viu, Gibas? Ó, Países Baixos, Portugal e Angola.
Boa, sou fã de Países Baixos, hein, cara? Meu maior sonho é que o Francisco consiga um emprego na Holanda e me leve, porque eu não vou conseguir, né? Pode ser Bélgica também, se for o caso, né? Ô Júlio, me arruma um emprego
se
na
ele
Holanda.
For um jogador muito bom de basquete, mas não o suficiente pra NBA. Você
vai meter um. Vai jogar em Bruxelas.
Eu acho que é um basquete que tá crescendo, filho. Vamos.
Carlos vai ser 15 vezes MVP na Bélgica. Real Madrid quer você. Não, filho. Tá cedo, cara.
Vamos
dar uma fixada aqui na Bruxelas.
Essa Bélgica ainda vai ser grande.
Sou fã de Países Baixos mesmo, cara. Que isso. Sou entusiasta aí da
cultura. Holanda ou Bélgica?
Holanda. Curto mais Holanda. Sim, né? Boa. As referências, pelo menos. Não tem tanta referência da Bélgica, né? Mas, pô, futebolzinho holandês clássico. É, Ajax, porra, Amsterdã é incrível. Rembrandt. Pô, a literatura holandesa tem várias coisas bem legais que tô começando a conhecer agora. Então,
você Bélgica... pode ler daqui mesmo.
Não posso, cara, porque eu preciso aprender holandês, porque não traduz para português, velho. É difícil. Então, dá um salve aí pro tradutor, Daniel, acho que é Dago, não tenho certeza, mas acho que é Dago. Cara, o bicho é o cara que traduziu todas as obras holandesas que tem, é esse maluco. Um salve para ele. Teve só uma que foi uma outra tradutora que eu li. Felipe Rui, hein? Devo me sentir mal pela contusão do Zion e a desclassificação do Golden State, tendo em vista que quem passar vai perder para o nosso Thunder? Ficou bom, ele disse.
É, acho que você tem que se sentir mal, sim, viu? Tem que se sentir mal porque você tá desejando coisas não ideais, né, para as pessoas, e principalmente a parada do Zion, né? O Golden State, a gente já falou aqui no último episódio, né? Plantou, colheu, né, Guibas? Não tem jeito.
Você só colheu
agora,
o que você como diz.
Do Zion. Né? Do Zion. Pô, o cara não. Melhor jogo da vida é o primeiro jogo de pós-temporada e. Faltando 3 minutos, no melhor momento dele, da vida dele. Pô, zoado.
Ó, chegou mais Pix aqui, hein, cara? Chegou mais Pix. Muito obrigado a todo mundo que tá participando, mandando
guarda pro
pô. Vai ter bastante pro próximo. Gabi Val, hein? Gabi Valente. Feliz por acompanhar mais um playoff com o Belgradão. Abraços, amigos. Valeu, Valente. Ano inteiro com a gente, hein? Valeu demais, Gabi Val.
Ele não é de nada.
Vai falar isso do Gabi Val?
Não, pô, cara valente, é homenagem, é ref.
Pô, mas aí você pega a parte da música e fala ele não é de nada. Tem tantas partes bonitas dessa música.
Essa parte é bonita também, Guilherme. Na voz da Maria.
Ele não é de nada? Você vai falar que o Gabi Valente não é de nada? Ó, Rômulo.
Ele é de tudo, pô. Se ele não é de nada, ele é de tudo.
Não, mas assim funciona. Rômulo Cardoso, tá? Rômulo Cardoso. Pix com a média de pontos do Gui Santo nessa despedida do Golden State. Vocês acham que ele permanece para a próxima temporada? Acho que sim.
Vai. Tem que permanecer, pô.
Permanece. Acho que permanece. Acho que vai ser uma grande surpresa.
Ok, jogador de altura boa. Não comprometeu, permanece.
Quando é o caso, vai ter evolução natural do ano. Ótimo para a seleção, que vai poder ter um jogador que
vai jogar uma Olimpíada incrível, né?
É, se o Brasil for a Olimpíada, né? Se o Brasil for a Olimpíada, o Brasil precisa vencer a Letônia. Pereira já tá querendo dar palestrinha de Liga dos Países Baixos. Peraí, a 18ª Liga da Europa não é relevante aqui no. No futuro
é relevante se quando o Chico chegar lá, né? Pô, peraí, também.
Nem vai existir mais essa liga aí, vai mudar de nome já. Você lembra que no futebol ia ter essa liga aí que o Pereira tá falando? Não teve, né? O Pereira, aí você foi mal nessa, cara. Dá um cartão amarelo pro Pereira aí, moderador. Boa, Renato, tá, hein? O Pedro mandou um tigre. Renato Atanabe, hein? Estou achando as pontuações dos últimos jogos, incluindo os dois de ontem, muito baixas. O que pode estar acontecendo?
Lance livre, assim, agora para você ter um lance livre em drive na NBA, significa que você tomou uma facadinha, né, ou similar, né? Porque de fato tá difícil você nos drives conseguir uma falta, então isso muda muito a dinâmica do jogo, porque já não tem aqueles pontos extras de lance livre e as defesas ficam mais duras, ficam mais agressivas, se tem menos falta, as defesas vão ficando mais duras, né? Além disso, o pace muda nesses tipos de jogos, muda também, nervosismo entra em fator, né? Mas ainda assim, pô, foi bem expressivo o placar do Kings, né, ontem.
Foi.
E o Lakers, ele deu uma travada no último quarto, mas enquanto tava caindo bola de três do Prince, do Hashimura, tava num ritmo bom. Mas aí, quando o Pelicans conseguiu acertar sua defesa, né, diminuiu, né, o aproveitamento do Lakers e ficou estacionado ali no 93 por muito, muito tempo.
Igor, hein? Igor, grande abraço, adoro vocês. Qual o fim de dinastia mais triste? Duncan e Parker ou Clay e Green? Abraço de Uberlândia, grande Uberlândia, hein? Grande Uberlândia.
O mais triste é do... Ah, peraí. Duncan Parker e Clay Green.
É, não, faltou o trio. Depois ele mandou outro pix para corrigir. Excelente quando erram, né? Chega
mais é, o que a gente mais Duncan gosta.
Ginobili Parker ou Green Curry Clay?
Eu acho que não, a do Duncan Ginobili Parker, eles nunca pensaram, nunca se pensou assim, tem que mudar, sabe? Os caras, o Duncan saiu aposentado, e aí o Parker saiu porque quis, mas nunca ficou assim, pô, isso aqui tem que mudar para ter uma sobrevida, né? Mas por quê? Porque chegou um kawaizaço também, né? O Kawhi era o,
diferente.
O Kawhi era o melhor do time, né? E não era um dos três mais importantes do time.
Mas então, aí, uma nota especial pro Spurs, que ele conseguiu isso sem ter temporada de tanking por causa de lesão de jogador. Mais de 50 vitórias todos os anos. E foi buscar o Kawhi, que virou o melhor jogador, na escolha 16, 15, não lembro agora.
11.
Enquanto o Golden State, nesse mesmo caminho, teve a oportunidade de escolher dois top 4, né? O Kuminga é 6, né? Dois top 6. E transformou...
Foi um 2 e 7. 2 e 7.
Uma escolha 2 e uma escolha 7 transformaram o Wiseman e Kuminga e não trabalhou para transformá-los em bons jogadores. Então, assim... Não é só o Wiseman e o Kuminga que foram mal, né? A própria dinastia foi muito mal nessa construção. Acho que é uma dinastia diferente também em continuidade, né? Porque o Golden State ganhou muito um espaço curto e depois ganhou um depois. Já o Spurs, cara, ganhou muito saltado, né? Então acho que a do Golden... Assim, triste. Ainda não acabou a do Golden State, né? A gente não sabe que movimento que eles podem fazer se eles metem uma super estrela aí, né? Nesse
meio aí. Mas se você não vai para playoff depois de ter caído na... Se bem que foi segunda rodada no passado. Dinastia como conhecemos, né? Como conhecemos, talvez tenha acabado. Porque, tipo, se o Golden State for longe, eu não sei se vai ser por causa do Clay de novo, sabe? Pode até que seja, né? Não acabou. Enquanto estiveram lá, não dá para dizer que acabou.
Acho que a do Spurs foi bem, bem, bem impressionante o que o Spurs fez como projeto.
Foi 20 anos aquilo.
Tem alguns outros aqui, vou guardar para o próximo, hein? Vou guardar para o próximo. A gente tem que fazer mais um preview hoje, hein? Tá prometido. Vamos no pique já. Posso começar?
Destaque final, né? Meu destaque final vai. Vocês aqui do podcast, né? Um salve especial. Meu destaque final vai para os novos apoiadores do Café Belgrado, viu, Gibas? O pessoal tá chegando com o Belgradão. Muito obrigado por apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Hoje teve o Júdice Amaral, como o Gibas falou no último episódio, mas teve o Fred Póvoas ontem.
Grande Fred.
E o Maurício Takahashi também ontem. Muito obrigado pelos apoios de vocês. Pô, se não fossem vocês, o Café Belgrado não existiria. Cafébelgrado.com.br, além de ajudar o projeto a continuar existindo, também vai te trazer muito conteúdo exclusivo.
Forte abraço.